Desporto Associativo tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Ora, vivam muito, boa tarde, sejam bem-vindos ao Desporto Associativo. O Desporto Associativo é uma emissão da Rádio Alfa dedicada ao desporto amador praticado pelas associações portuguesas em França. É realizado e apresentado por mim mesmo, Sousa Gomes, com apoio à produção da parte do Manuel Alexandre. Quanto aos diretos, são sempre aos sábados, das 17 às 18 horas, com repetição na noite de segunda para terça-feira, a partir das 2 horas da manhã. E ainda tem podcast disponível no site da radioalfa.net. Ora, vamos aos principais temas de hoje em futebol, Nacional 2. Lusitanos de Zamora continua na liderança do Grupo C. Hoje joga em Toulon às 19 horas frente ao Sporting Clube de Toulon, 14º classificado. Campeonato da Liga de Regional da CDM, Regional 1. A jornada de amanhã tem dois derbys portugueses. São eles os franco-portugueses da Argentói frente ao Ivri Desportiva Vimaranense e os Minhotos de Braga que recebem os portugueses de Garças. No Regional 2 também vai haver derbys portugueses no Grupo A. Sancir Luso recebe o AS Portugueses da Plaisir. No Grupo B, o Grupo Desportivo Os Minhotos joga em casa com o franco-portugueses Vidier, e os portugueses de Lice recebem La Portuguesa de Porto. Na UEFA, Liga dos Campeões, o Sporting perdeu na Noruega. Na Liga Europa, Sporting Braga perdeu na Hungria. Futebol Clube do Porto venceu na Alemanha. Graças à vitória do Futebol Clube do Porto, Portugal subiu para o 6º lugar do ranking da UEFA e Portugal vai ter três equipas na Liga de Champions, na Champions League, se é que está certo, na época 2027-2028. Nossos convidados de hoje, Ricardo Fernandes, diretor desportivo dos portugueses de Garças, José da Silva, portugueses dos portugueses de Mahã, Rui Pedro de Carvalho, treinador do Arcop de Nanterre, Bruno Cardoso, correspondente do Grupo Desportivo Os Minhotos, e ainda Henrique Mendes, em Toulon, a acompanhar o Lusitanos de Zamora. O Desporto Associativo começa já, a seguir um pequeno intervalo.
Rádio Alfa, a rádio que nos liga.
Nove minutos passados das 17 horas, vamos dar início aos temas principais da emissão de hoje no Desporto Associativo e dizer também que estamos a acompanhar o jogo relativo à 26ª jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol, jogo que o Vitória Sport Clube de Guimarães está a disputar neste momento frente ao Famalicão. Em Guimarães, o jogo está empatado 1-1 quando estamos a aproximar do final da primeira parte. Ora, no Campeonato Regional de Paris-Île-de-France CDM, este campeonato esteve parado para férias desde o 15 de fevereiro e regressa amanhã, a partir das 9 horas. No Regional 1, a classificação atual é o seguinte: portugueses Vilizi no primeiro lugar têm 36 pontos em 15 jornadas. No segundo lugar estão os portugueses de Argentói com 27 pontos, depois segue-se o Val d'Europe com 23, Paris Saint-Germain, Champigny Futebol Clube e Minhotos Braga, respectivamente, 4º, 5º e 6º, todos com 21 pontos, 7º o Caldoaciano com 19 e depois aparece no 8º lugar os portugueses de Garches com 18 pontos, o Cervão é 9º com 17, os mesmos pontos no 10º lugar está o Ivri Desportiva Vimaranense. Nesse, os dois últimos, o AS Manucur com 15 pontos e o Relais Crayola Oberto em 13 pontos, todos com 15 jornadas disputadas. Vamos de imediato até Garches falar com o Ricardo Fernandes, diretor dos portugueses de Garches. Boa tarde, Ricardo.
Boa tarde, senhores, e boa tarde a todos os ouvintes.
Ricardo, uma vez mais obrigado por estar aqui presente connosco na emissão de Desporto Associativo, mas eu começaria por lhe perguntar algo que talvez não seja muito agradável para vocês, porque é a penalidade que os portugueses de Garches sofreram na Secretaria, perderam 10 pontos, caíram do 2º lugar para a 8ª posição. O que é que vos aconteceu? Quer dizer-nos?
É um problema do passado que nós estamos a resolver, a nossa direção está a resolver e que em breve vão ter notícias, mas que não vai ficar assim. Infelizmente há equipas que não conseguem ganhar dentro de campo, tem que ganhar no outro lado, mas vamos resolver, mas para já não posso, não vou estar a dar mais informações, que é problemas do passado e pronto. Quer dizer, é como nós temos falado, eles não conseguem, têm a coisa de ver as equipas portuguesas todas cá em cima e tentam fazer de outra maneira. Mas...
Acha que há uma certa inveja relativamente às equipas portuguesas?
Absoluta. Eu deixo aqui uma mensagem para quem quiser, não estou a dizer, portugueses, temos que nos unir mais. Eles têm raiva de nos ver cá em cima.
Ora, só recapitulando o que aconteceu, porque eu recebi o PV da Liga, aconteceu que o Futebol Clube de Champigny 94 pediu junto da Comissão da Liga a revisão do número de jogadores transferidos e inscritos nas folhas de jogo relativas aos encontros dos portugueses de Gares. Isto faz referência aos jogos disputados com o Futebol Clube de Champigny 94, com o Caldacene e o Val da Ropa. Ora, acontece que, aparentemente, talvez por inadvertência, qualquer coisa que vocês não estivessem informados corretamente, mas marcaram na folha de jogos os jogadores que inscritos que normalmente não... vindos de transferências não deviam estar ainda inscritos, não é?
Não, inscrito é, foi um problema, como estou a dizer, um problema passado. Se o fizemos, sei com a nossa direção, por nós acho que tínhamos direito a tê-los. Se não temos, vamos resolver isso, não está a tirarmos os pontos para já. Se tivermos que ir à luta no campo outra vez para recuperar esses pontos, vamos, mas este assunto não está resolvido. E o nosso presidente, um dia que esteja resolvido, eu acredito que ele próprio vai pedir para dar as investigações disso. Mas é como eu digo, e torno a dizer, nós portugueses temos que nos unir, que as equipas francesas só nos ganham assim, senão não ganham, não conseguem ganhar de outra maneira. Sim, a não ser a porrada e na secretaria.
Quando olhamos para a classificação das equipas portuguesas, vimos que elas estavam todas praticamente no cimo da tabela classificativa. Olhamos para a taça da Liga do domingo de manhã, cinco equipas nos quartos de final, quatro passaram em frente, as meias finais vão ser disputadas entre equipas portuguesas, portanto, os portugueses estão a dominar esta competição praticamente.
É o que eu digo, uhum. É isso, é a raiva. Eles veem que nós portugueses estamos a subir e já fazemos a inveja. E eles têm que ir pronto. Se têm razão, mas vamos lá ver se eles vão ter razão ou não.
Pronto, portanto, é um conflito que está na Secretaria, porque a Secretaria também diz que vocês têm direito a recurso, portanto, vocês vão fazer recurso, não é? E vamos esperar é que vocês consigam ganhar e recuperar os vossos pontos.
Mas ganha que está muito pouco. Ainda só nos dá mais força para continuar, ou seja, ainda vamos continuar. Pode ser que ainda nos vejam passar por acima dessa equipa sem estes três jogos. Só nos dá mais força para continuar. Ainda nos deram mais força para o que vem aí na frente.
Pronto, justamente é o que eu ia perguntar. Como é que a equipa está a reagir a esta situação?
É complicado. Os jogadores, é complicado. Mas mal pensamos aqui a esconder. É complicado. Depois da equipa conseguir ganhar o jogo, não for fácil. Ainda precisamos deixar duas vitórias e um empate para a Europa. Não é um momento... Bom, mas nós temos homens, vamos reagir e é como eu disse, isto ainda nos vai dar mais força. E acredito que sim.
Muito bem. Amanhã vocês têm um jogo também de competição, um jogo que podemos qualificar de difícil, dado que vão à casa dos Minhotos Braga, um derby. Como é que vão abordar este encontro?
Um jogo complicado, sempre complicado, que lá vamos, jogamos contra eles, aí nós a casa em deles. É um jogo complicado contra uma equipa que, contra nós, eu já nem falo contra nós, mas nós e eles parece que não estão, mas eles fazem para estar todos e isso não vou esconder, é uma boa equipa, é uma equipa dura, uma equipa rendida. É um jogo complicado e vamos tentar, depois deste, de que viemos receber a notícia, vamos tentar fazer de tudo para já recuperar já 3 pontos para chegarmos ao lugar que é o nosso lugar, que é lá para cima.
Não receia que a equipa esteja um pouco afetada destes resultados para amanhã, para o jogo frente ao Minhotos Braga, que o Minhotos Braga possam tirar proveito dessa situação?
Acredito, eu acho que o Minhotos Braga, eles contra nós já não precisam disso, mas claro que pode ser uma ajuda, não vou dizer que não, mas porque ouvi, porque falamos ontem, eu acho que o grupo está ainda deu mais força ao grupo. Olha, que ainda deu mais força ao grupo, que eu acho que ainda vai dar ajudar para tentar e fazermos de tudo para ganharmos domingo, que não é fácil lá no campo deles, não é fácil contra uma equipa que não é fácil.
Muito bem, vamos só recapitular onde vai ser decorrido o jogo. Amanhã, a partir das 9h30, no Estádio Lenina e Ivrício Sena, Minhotos Braga, Portugueses de Gares, temos a certeza convicta de que vai ser um bom jogo.
Sim, sim, eu acho que sim, sem dúvida alguma, é um bom jogo contra duas boas equipas que vão querer ganhar. E pronto, espero que venha, que muito povo nos venha ajudar e que nos venha apoiar. E nós vamos tentar fazer o nosso jogo. Para tentar sair de lá com os 3 pontos, precisamos de 3 pontos para ir para cima.
Ricardo, sei que é um adepto do Futebol Clube do Porto. Vamos sair um pouco do contexto do desporto amador, vamos passar pelo desporto profissional, internacional sobretudo. Sabendo que é um adepto do Futebol do Clube do Porto, ficou feliz com a vitória do Porto em Stuttgart?
Muito, muito feliz. Muito, um bom jogo. Apesar de tantas mudanças, 8 mudanças, a intensidade que o jogo foi, o jogo foi por acaso contra uma excelente equipa. Não vou esconder que não seguia muito o Stuttgart, mas fiquei muito surpreendido com a excelente equipa que eles têm, e não vai ser fácil. O Porto vai dar a vantagem, mas...
E foi uma mais-valia para a vossa felicidade em saberem que o Futebol Clube do Porto, ao vencer em Stuttgart por 2-1, classificou Portugal na 6ª posição do ranking UEFA, e por essa razão Portugal, a partir de 2027-2028, vai ter 3 equipas na Liga, na Champions League.
Sem dúvida alguma, é bom. E que ganhemos já também para esta semana, o Sporting consiga dar a volta e o Porto consiga seguir em frente, e o Braga também, ainda faz mais pontos, e é só bom ter. Quanto mais pontos tiver, melhor.
Quanto mais equipas portuguesas melhor ganharem na Europa, mais pontos se marca, não é?
Sim, melhor para o futebol português.
A segunda mão do jogo do Porto Stuttgart vai ser no Dragão, na próxima quinta-feira, a partir das 21 horas. O Porto parte com uma vantagem de 2-1. Acha que o Porto pode, à partida, sair favorito?
Favoritos éramos antes do jogo, o Porto. Para mim, eu não era para o seu portista, para mim o Porto era favorito. Mas depois, como eu tinha dito, não cheguei muito do guarda, sabia que é uma boa equipa, estão onde estão, na classificação alemã, mas tem jogadores novos, com muito talento. O Porto tem que fazer o mesmo que fez em Alemanha, ou melhor ainda, para passarmos à fase seguinte.
E quanto ao Porto, acha que pode situar-se entre os favoritos para ganhar esta competição da Liga Europa?
Apesar de ter, bom, temos agora o Stuttgart, se eliminar, a seguir podemos encontrar as duas equipas inglesas, que é sempre difícil, mas lá com o Porto, ainda agora ganhar este jogo em Stuttgart, ainda ficam ainda mais favoritos. Para mim, não é. Deus queira que cheguemos à final e que a ganhemos.
Muito
que
bem.
É um desejo nosso.
Ricardo, obrigado por ter passado no Desporto Associativo, felicidades para si e para a sua equipa, e que este conflito na Secretaria se resolva pelo melhor para os portugueses de Gares, e que amanhã seja um bom jogo frente aos Minhotos de Braga. Boa tarde e obrigado.
Obrigado, boa tarde. Obrigado.
Ora, de Gares vamos até à província, até Ievre. Perdão, ao contacto com José da Silva, presidente dos portugueses de Mahã. Bom show, Sr. José da Silva. José da Silva, boa tarde.
Boa noite, senhor.
Merci de vous être rendu disponible pour participer dans l'émission de sport associative.
Alors, je vous en prie, avec plaisir.
Vous avez pris la présidence des Portugais de Mahin en début de cette saison, si je ne me trompe pas, à la suite de M. Abreu.
Exactement.
Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir président de cette association et quels sont vos principaux objectifs?
La motivation, je suis un enfant du club. Je suis arrivé au club à 17 ans, donc c'est, on va dire, un petit peu la logique des choses. Et c'est mon club de cœur. J'ai grandi dans ce club, j'ai tout vécu dans ce club. Et voilà, quoi, je voulais poursuivre une aventure autre que d'être joueur et dirigeant. Donc la présidence m'attirait, sachant qu'on avait une nouvelle équipe qui se mettait en place. Donc voilà, quoi, on essaye de construire quelque chose de correct et avec de l'ambition, on va dire.
Alors, les Portugais de Mahin sont représentés par plusieurs équipes, seniors et vétérans certainement, et surtout des jeunes. Combien d'équipes avez-vous dans votre association?
On doit avoir une quinzaine. On a des enfants, des U7, des U9, des U11, U13, U15, U17 et U18.
Une autre question que j'étais en train de regarder sur mon, j'ai une petite sèche devant les yeux pour pas me perdre. Alors, oui. Votre équipe principale, elle dispute le championnat régional de la Ligue Centre-Val de Loire. Et oui. Actuellement, vous êtes en tête du groupe de votre groupe en régional 2. Vous allez pouvoir monter en régional 1?
Ah bah c'est l'objectif premier, on va dire, du club. On a les ambitions pour. Après, ben, le championnat n'est jamais fini. Et déjà, la dimanche, on a un gros déplacement à Malesherbes. Une équipe compétitive. Et puis, on va essayer de tout faire pour gagner là-bas déjà. Et puis après, ben, la suite du championnat nous dira la vérité, quoi.
Alors, si je ne me trompe pas, c'est la première fois que vous êtes... Si vous montez en régional 1, en R1, ce sera la première fois.
Ce sera historique, oui. Déjà, le R2, ça fait deux saisons qu'on est en R2, c'est déjà historique à la ville de Melun. Et la montée en R1, oui, ce sera historique pour notre club, notre petit club des Portugais de Melun, petit club familial.
Est-ce qu'il y a, pour avoir une belle équipe comme ça dans votre région, à Melun, sachant qu'à côté Bourges, il y a aussi une grande équipe des Portugais de Bourges, il y a beaucoup de Portugais dans votre région. Comment que vous recrutez vos joueurs?
C'est pas le club, du moins l'équipe par elle-même, elle n'est pas en majorité de Portugais. On a un peu de tout. Et au niveau du recrutement, on recrute dans les villes aux alentours, comme tous les clubs font, quoi. Donc on essaye de faire au mieux, d'attirer les joueurs, mais voilà, on a des soucis d'infrastructure. On se partage un terrain avec un autre club. On a deux clubs dans Melun, donc on se partage le terrain avec un autre club. Et puis c'est compliqué, quoi, au niveau des infrastructures pour nous, au niveau notre petit club.
Et est-ce que vous arrivez quand même à faire monter des équipes formées dans votre club? Je parle au niveau des jeunes. Est-ce que vous arrivez à former des jeunes pour jouer dans l'équipe première?
Là, actuellement, oui, on en a trois qui jouent en équipe 1, qui ont été formés au club. On arrive toujours, mais bon, c'est compliqué, comme je vous l'expliquais, par rapport aux infrastructures. On n'a pas un terrain qui aide à faire envie les jeunes de vouloir jouer. Et puis maintenant, c'est comme tout, je veux dire, au niveau des jeunes, il y a tellement de sports autour que ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Donc au niveau des jeunes, c'est compliqué pour les attirer, pour les garder et les former. On a ce qu'il faut pour les former, mais bon, voilà, ils sont pas mordus du foot comme nous on ne l'était à l'époque.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est un petit peu le problème un petit peu de tous les dirigeants associatifs, c'est que ils arrivent plus à recruter correctement des jeunes qui les faire évoluer pour jouer quand on joue à un certain niveau, quoi, surtout en R1 ou même en national après. Bon, vous avez dans votre groupe les Portugais de Tours, tout près de chez vous, comme je disais tout à l'heure, il y a les Portugais de Bourges qui jouent dans le groupe A de leur part avec les Portugais de jouer les Tours. Alors ma question, je fais référence aux équipes portugaises dans votre région, c'est pour savoir quel est le rapport. Est-ce que vous avez des rapports, bonnes relations? Comment ça se passe avec les autres associations portugaises dans votre région?
Là, on a la CP Tours qui est dans notre pool. On a de très bons rapports. On n'a pas des rapports comme les Portugais de Bourges qui sont vraiment à 15 km de chez nous. Avec les Portugais de Bourges, on a de très bonnes relations. Justement, en l'occurrence, vous voyez, la saison dernière, on avait des petits soucis de terrain, on pouvait pas s'entraîner en hiver. Et par la gentillesse des Portugais de Bourges, on a pu faire des séances d'entraînement sur leur synthétique. Et grâce à ça, on pouvait suivre des séances d'entraînement en semaine par les temps compliqués de la saison dernière également, quoi. Alors, les relations sont très bonnes.
Je rappelle votre classement actuellement. Vous jouez en R2, groupe B. Et vous êtes actuellement premier avec 32 points, suivi de Saram.
Saron,
qui ont 31 points. Les Portugais de Tours, eux, ils sont quatrième avec 24. Mais demain, vous vous déplacez au Mazelbois, qui sont, eux, huitième. Alors, qu'est-ce que vous préconisez de ce match? Qu'est-ce que vous attendez pour demain?
Ce qu'on attend, on attend la victoire, mais Malzerbe, ouais, c'est une très belle équipe. Leur classement, je pense que reflète pas le groupe qu'ils ont. Honnêtement, on les a joués au match aller, ça a été très compliqué. Après, on va là-bas, dans la détermination de vouloir gagner, quoi. De garder notre objectif de rester dans la progression de la saison, quoi. Rester leader et puis espérer monter en R1, quoi.
C'est votre principal objectif, la montée en R1.
Oui, maintenant on va pas se le cacher, on peut pas se dire qu'on peut pas monter en R1. Ce serait pas judicieux de notre part de dire qu'on peut pas monter en R1 et puis vu le classement et vu les résultats qu'on a.
Écoutez, on vous le souhaite et on va rester attentif à tout le parcours de vos équipes, non seulement de l'équipe principale, mais des autres équipes aussi. Également, si vous avez des tournois à organiser, n'hésitez pas à nous les faire savoir, parce que on reviendra vers vous pour diffuser la notice et les informations sur vos tournois et les autres matchs qui restent à venir jusqu'à la fin de la saison. Merci à vous d'avoir participé dans cette émission et on vous souhaite de très bons résultats.
Je pourrais dire un petit mot. J'aimerais remercier, sans eux on ne serait rien au niveau des bénévoles, le sponsor qu'on a, et j'aimerais avoir une petite pensée pour une dirigeante qu'on avait avec Gorette. Voilà. C'était très juste
bien.
Mon petit coup.
Très bien. C'est vrai qu'on a toujours tendance à parler des équipes et on oublie un petit peu la plupart du temps des dirigeants qui sont bénévoles dans ces associations. Donc,
sans eux, on n'est rien.
C'est sûr.
Ils travaillent dans l'ombre et puis ils font du très bon travail.
Surtout quand vous avez des équipes de jeunes, tous les encadreurs qui entourent ces jeunes, c'est quelque chose de magnifique.
C'est ça.
Merci, monsieur José da Silva. Et à très bientôt.
À bientôt, avec plaisir.
Bon résultat, merci. Ora, vamos continuar, vamos regressar à região de Paris, Campeonato Regional de Paris-Île-de-France CDM. Continuamos neste campeonato, mas agora parimos para o Regional 2, até ao Grupo A. Rui Pedro Carvalho, treinador do Arcop de Nanterre, já está connosco e saudamos com boa tarde, Rui.
Olá, boa tarde.
Rui, começo por falar no jogo em que vocês perderam por 4-3 ao cair do pano, numa altura em que ainda estavam perto dos portugueses da Plaisir no primeiro lugar. Ora, agora na quarta posição com menos 13 pontos da vossa parte, relativamente ao primeiro classificado, esta derrota pode ter atirado com as vossas expectativas abaixo?
Foi uma derrota que tanto para nós como para o Plaisir deitava muito o campeonato. É verdade que mais para nós do que para o Plaisir, porque nos atrasava muito, e agora é tentar o terceiro lugar. Para o segundo, matematicamente ainda é possível, mas é difícil. E é verdade que nesse jogo chegou ali a uma altura que podia dar para as duas partes. Nós ainda conseguimos fazer o 3-3 e ao cair do pano dá o gol do Plaisir, na minha opinião merecido para as duas equipas. Trabalharam bem, trabalharam forte, um jogo de nervos, toda a gente queria ganhar esse jogo para não se atrasar no campeonato. Deu para o Plaisir e resta-nos tentar ir o mais longe possível. O nosso objetivo, o terceiro lugar, é verdade que matematicamente ainda dá para o segundo, mas não depende só de nós. O terceiro depende só de nós e depois temos a taça de 92, que é um objetivo do clube.
Ora, justamente, quando se fala nos três primeiros lugares, sobretudo os dois, primeiro e segundo, olhamos para a tabela classificativa, o Sampri é líder com 37 pontos, seguido do AS Portugueses de Plaisir com 35, ou seja, a 2 pontos do primeiro lugar. Vocês amanhã têm um jogo frente justamente ao Sampri. Nesse jogo, se vocês ganharem e que os Portugueses de Plaisir ganhem o jogo da parte deles, vocês podem oferecer o primeiro lugar aos Portugueses de Plaisir que vos atrasaram na última jornada.
Assim, eu por acaso tive a oportunidade de ouvir o Ricardo do Garça a falar e digo já que é triste o que aconteceu ao Garça, porque apesar de o ano passado fomos adversários na final, mas eu tenho lá muitos colegas em Garça e desejo toda a sorte do mundo ao Garça, como é óbvio, e isso para dizer que nós não fazemos favores a ninguém. Isso é certo. Vamos entrar todos os jogos para ganhar, porque agora vamos aproveitar o campeonato para nos prepararmos bem para a taça, porque é verdade que ainda podemos ganhar um título. Mas para dizer que nós não fazemos favores a ninguém. Mas se me perguntarem e eu ser honesto, prefiro que suba o Plaisir que suba o Sampri. Isso é certo, porque é uma equipa portuguesa, conheço o treinador que já foi meu treinador quando eu jogava, e eu amanhã não vou entrar no jogo a pensar no Plaisir. Vou pensar na minha equipa e que o meu eu vou querer ganhar. Mas se eu puder dar a vitória à minha equipa e tentar ajudar o Plaisir, como é óbvio, vou fazer.
Ora, eu o sentido da minha questão não era no sentido de favorecer ou deixar de favorecer. Era simplesmente no sentido desportivo, em que, pronto, no caso em que vocês consigam bater o Sampri, e o que eu desejo, claro, para vocês, e que os Portugueses de Plaisir vençam da parte deles, portanto isto aqui não é fazer favor nenhum a ninguém.
Claro, claro.
Vocês, o jogo ainda não está disputado, mas terão que o vencer, não é? Ora,
Assim, foi como em Plaisir, nós perdemos 4-3 no último minuto, é verdade que é frustrante, mas foi o que eu falei, que os jogadores concordaram todos, é que nós o ano passado também ganhámos jogos assim. Lembro-me em Isilo Molinó que marcámos o 4-3 mesmo a acabar, lembro-me em Corboá que empatámos 2-2 que nos fez ficar em primeiro a uma jornada do fim e depois ser campeões. Fizemos o 2-2 mesmo a acabar, é o futebol. E agora, por obra do destino, a equipa que nos tirou na luta do campeonato, nós amanhã, se ganharmos, metemos essa equipa em primeiro. É o destino.
É o futebol e é isto que nós gostamos do futebol.
E é por isso que ele é bonito, é por isso que o futebol é bonito, é por causa disto.
Ora, eu recordo aqui que a classificação das equipas portuguesas é a seguinte... No segundo lugar, Portugueses Plaisir com 35 pontos, ou seja, há 2 pontos do Sampri, que é o primeiro. Sancir Luz está na terceira posição com 25 pontos. O Arcop de Nonterra, sua equipa, está na quarta posição atualmente com 24. E depois ainda se segue uma equipa, a equipa dos portugueses Pé Viva da Argentoy, na quinta posição com 19 pontos. Portanto, mais um grupo em que são as equipas portuguesas que estão na cabeça da tabela classificativa, não é?
Assim, nota-se uma diferença grande para equipas portuguesas do que para equipas francesas. Nada contra isso, mas nota-se uma diferença a nível de qualidade de jogadores, a nível de preparação de treinos, e muitas equipas, bem com jogadores que já jogaram em Portugal, é diferente, o toque que eles têm é diferente das outras equipas, a maneira de organizar as coisas é muito diferente. E se nós pudermos andar sempre lá em cima, se der para ser uma R1 completa de equipas portuguesas, isso era perfeito.
Vamos sair um pouquinho do contexto do desporto amador, vamos até ao desporto profissional, para falar um pouco também da UEFA. Ora, na Liga Europa, o Porto ganhou em Stuttgart, Braga perdeu por 2-0 frente ao Ferencváros. Já na Liga dos Campeões, o Sporting foi perder no Bodø/Glimt, nos resultados destes da primeira mão da Liga dos Campeões. Ora, diga-me, quer fazer um comentário a estes três resultados?
Sim, para mim a maior surpresa é o Braga. O Braga estava muito bem na Liga Europa e foi uma surpresa, 2-0. Agora o Porto, que ninguém pensa que joga contra o Stuttgart, porque basta ver a classificação da Liga Alemã onde está o Stuttgart e não é fácil jogar lá. Está a eliminatória em aberto, tanto para o Braga, claro que está 2-0, é complicado, mas está sempre em aberto. Para o Porto, em aberto está. E depois o Sporting, acho que é a equipa que se atrasou mais, porque o Bodoglint é verdade que um estádio que tem 8 mil pessoas, dá para 8 mil pessoas. Se fosse em Portugal, se fosse uma Taça de Portugal, já mudavam o estádio por causa da capacidade. E é verdade que eles jogam muito com uma equipa. E por incrível que pareça, nem a Liga Norueguesa ganharam, que não foram eles que ganharam. O campeonato parado há 4 meses, tem que dar muito valor, porque as pessoas esquecem-se que o Bodoglint ganhou ao City, ganhou ao Inter, ao Atlético, ao Sporting, e não é fácil.
E antes disso também ganhou ao Porto e ao Braga.
Exatamente, e ao Porto e ao Braga. Exato. E ao Porto foi já nem sei quanto é que foi, mas podia ser ainda mais.
Não é da opinião que o Sporting foi para este jogo sem encarar a realidade do adversário?
Por acaso ontem estávamos antes do treino a falar com o meu capitão, que ele é sportinguista, e ele disse-me, tu ainda dizes-me que gostas do Rui Borges. Opa, o homem o que é que pode fazer? E muitos sportinguistas, pelo menos da minha equipa, dizem que eles... Não encarou o jogo como da forma que haveria de encarar.
Muito bem.
Eu espero que passem todos. E já foi bom para o ano, já temos mais uma equipa nas competições europeias. Isso é sempre importante.
É verdade, isso graças às vitórias das equipas portuguesas nas competições europeias. Embora a última vitória do Porto em Stuttgart tenha dado a classificação a Portugal para a sexta posição e passar a ter três equipas na Liga dos Campeões na próxima época, 2027-2028, já é muito bom. Rui Pedro Carvalho, muito obrigado por ter estado connosco. Desejo-lhe bons resultados e uma boa continuação no campeonato. Obrigado por
ter estado connosco. Obrigado. Até à próxima.
Ora, Rui Pedro Carvalho, que treinador do Arcop de Nanterre, esteve connosco e que amanhã jogam em casa frente ao Sampri, que é o primeiro classificado no Grupo B do Regional 2 do Campeonato CDM. Vamos a uma curta página publicitária, já regressamos a seguir. Até já.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio
SND. La Société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la Société Nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Ora, regressamos e como referimos no início da emissão, estamos a acompanhar o jogo do Vitória Sport Clube Guimarães frente ao Famalicão. Joga-se há cerca de 10 minutos na segunda parte e o Famalicão já vence por 2-1. O jogo do Sporting Tondela foi adiado, estamos a fazer referência à 26ª jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Quanto aos jogos ainda de hoje, teremos às 19h Gil Vicente Alverca, às 21h30 Arouca Benfica. Amanhã, às 16h30, ABS Santa Clara, Nacional Estoril. Às 19h, Rio Ave Estrela da Amadora. Às 21h30, Porto Moreirense. O jogo Casa Pia Sporting Braga foi adiado. Está previsto para dia 23 de abril. Vamos agora até ao grupo B do Regional 2 do Campeonato CDM, falar com o Bruno Cardoso. Boa tarde.
Boa tarde.
Bruno Cardoso, correspondente do Grupo Desportivo Os Vinhotos. Não me estou a enganar, pois não? Espero que não. Ora, a vossa equipa está atualmente no terceiro lugar com menos 5 pontos do primeiro classificado. Ora, qual é o vosso principal objetivo? É de conseguirem chegar ao primeiro lugar?
Realmente o primeiro lugar vai ser complicado, mas bom, vamos tentar ficar nos primeiros lugares, é sempre um objetivo. Vai depender do que faz o primeiro, mas é uma boa equipa que tem estado a regular nos resultados e vai ser difícil. Mas depois no campeonato às vezes o segundo pode subir também, por isso não vamos deixar e vamos tentar ter o segundo lugar. Se houver uma oportunidade de subir como segundo, também aproveitamos.
Muito bem. Amanhã vocês têm um derby em casa frente aos franco-portugueses de Villiers, equipa que está a tentar fugir à zona da despromoção. Como é que vão abordar esse jogo?
Nós vamos abordar a vitória, os 3 pontos é que é mais importante.
Quer dizer,
agora eu sei que eles estão um bocado em dificuldades, mas para nós é mais os 3 pontos que importa mais que o adversário.
Eu estou a fazer referência a esta pergunta porque os portugueses de Villiers ainda não estão na zona da despromoção, mas só têm apenas um ponto acima dos 4 a serem despromovidos, por isso estão na aflição, não é? Estão aflitos e vão procurar pontuar. É sempre uma equipa perigosa a jogar.
Sempre, é sempre mais difícil jogar contra as equipas que estão assim tentar a salvar-se, vamos dizer, de ser que a jogar nos primeiros lugares, é verdade, é sempre complicado.
Ora, olhando para a classificação das equipas portuguesas, o grupo desportivo Os Minhotos está na terceira posição, portanto a equipa portuguesa que está mais bem classificada. Na quarta posição, na portuguesa de Porto, estão com 20 pontos, portanto 3 a menos que a vossa equipa. Depois em baixo, oitava posição para o franco-português de Villiers, que é o vosso adversário da manhã. Segue-se no nono lugar os portugueses de Ontoni e na décima posição os portugueses de Ulisse. Estou a fazer referência a estes porque estes já estão, ou ainda estão, na zona de despromoção, tendo em consideração que descem 4 equipas, não é? Como é que o senhor olha para estas classificações e para estas equipas? Que balanço é que pode fazer sobre estes resultados das equipas portuguesas?
As equipas portuguesas, neste campeonato, há muitas, é verdade. É por isso que há tantas equipas na frente como atrás. Depois, de tantas épocas, as equipas que são mais, têm mais dificuldade. As épocas não são parecidas. Ter um ano uns estão bem, outras estão mal, é complicado, pois é verdade que há muitas equipas portuguesas e isso é que é bom. Mas daqui a alguns anos vamos ser quase um campeonato todo português, de equipas portuguesas.
Até nem era mau,
não, já que não podemos jogar em Portugal, jogamos aqui, como se fosse lá.
Já a final da taça da Liga, CDM, vai ser 100% portuguesa, pelo menos as meias finais. Por isso, afinal, terá que ser a 100% portuguesa também, não é?
Exatamente. Não, mas é bom, quanto mais faz mostrar que o futebol português, não é bem futebol português, mas lusodescendentes, que a gente gosta muito de futebol e mostramos esta cultura que nós temos lá das nossas raízes e é importante fazer valer essa cultura desportiva aqui em França.
Ora, olhando também para o desporto, a nível da UEFA, porque sei que o Bruno Cardoso acompanha também todos estes eventos e não sei qual é o seu clube de coração, mas se quiser dizer, pode dizer. Não há qualquer
problema. Eu posso, digo sempre, sou do Porto, aliás, faço parte, sou lá da região do Porto, por isso sou para a minha região. Vamos lá dizer.
Cada qual tem direito à sua expressão e aos seus gostos. Não? Há gosto para toda a gente.
Exatamente.
Ora, quanto aos jogos que estão agendados para a segunda mão, portanto o Sporting joga na próxima terça-feira às 18h45 com o Bodø/Glimt. Quanto à Liga Europa, o Braga recebe na quarta-feira, cuidado, não é na quinta-feira, mas sim na quarta, porque a Liga Europa geralmente são jogos só à quinta-feira, mas aqui especialmente vai ser na quarta-feira, dia 18, às 16h30, o Braga recebe o Ferencváros. E o Porto, por último, o Porto joga na quinta-feira, no Dragão, às 21h, em Stuttgart, com o Stuttgart, perdão. O que é que podemos esperar destes jogos? Como é que o Bruno Cardoso faz como antevisão estes encontros?
Bah, vimos que os resultados dos clubes portugueses foram diferentes. É verdade que o Porto jogou fora e teve um bom resultado, mas ainda não estou a ganho, porque é só um golo de avanço e o Stuttgart tem uma boa equipa, está em quarto lugar no campeonato e não vai ser um jogo fácil. O Sporting é que também foi um deslocamento difícil lá na Noruega, mas tem capacidade, tem equipa para revolver o resultado e tem capacidade em casa, é capaz. E o Braga também é capaz também de passar, mas não são jogos ganhos e tem que se buscar a vitória. Para passar.
E estes jogos, este nível da competição, são sempre mais complicados, não é?
Exatamente.
Toda a gente quer ganhar, toda a gente quer passar.
Exatamente. Mas eu estou puxo pelas equipas portuguesas, o que interessa é ter as equipas portuguesas mais longe, mais e foi bom porque a gente acertou, acho que o sexto lugar lá para os pontos, para a próxima época poder ter três equipas na Liga dos Campeões, acho que dois apuramentos diretos e um que tem que passar pelas classificações, mas já é bom. Quanto mais houver clubes portugueses nas competições, melhores é para nós.
Pois, mas os três clubes na Liga dos Campeões não é na próxima época, mas sim na época de
27-28. Exatamente.
Muito bem. E haverá duas equipas que passam diretas e a terceira equipa vai disputar o play-off para ter direito a integrar a Liga dos Campeões. Bruno Cardoso.
E é como merecemos, porque vendo os resultados que fizemos, comparando a outras equipas de outros campeonatos, também merecemos ter ao menos duas equipas diretas para a Liga dos Campeões.
Normal. Vai passar a ser sempre assim, vá.
Infelizmente.
Bruno Cardoso, muito obrigado por ter passado no Desporto Associativo. O tempo está
obrigado a vocês.
A apressar e temos que ir até Toulon, ao contacto com o nosso colega Henrique Mendes, que está a acompanhar o Lusitanos de Samora. Produtores, muito obrigado, boa continuação e bons resultados. Boa tarde.
Igualmente. Boa tarde.
Ora, vamos para Toulon. Henrique Mendes, boa tarde.
Boa tarde, Sousa. Boa tarde a todos. Eu estava a ouvir completamente.
Pois, mas ainda estás com uma pontinha de feedback no telefone, um assobio, não sei o que é que está a passar, mas o som ainda não está a chegar nas melhores condições. Mas vamos à avante. Ora, no grupo C do Campeonato Nacional 2, o Lusitanos de Samor, nas últimas jornadas subiu apenas um ponto, fruto de uma derrota fora e um empate em casa. Na tabela classificativa está na primeira posição, continua na primeira posição com apenas um ponto sobre o ASK, que é segundo, e dois pontos sobre o Olímpico de Nîmes. Eu perguntaria o que é que está a passar neste momento com os Lusitanos, Henrique?
O que está a passar? Está a passar que os Lusitanos estão no grupo da morte, quer dizer, um grupo complicado, com adversários que querem todos ganhar, e sabemos isso. O Rumi foi daqueles dois jogos que era um confronto direto, e lá está, infelizmente não correu bem. Na semana passada estava tudo bem encaminhado até, porque os Lusitanos tinham o marcador em aberto com eles, e uma vantagem 1-0. E lá está, hoje é aquela sorte que teve o Ferragista, que marcaram um golo numa sequência um pouco confusa na grande área, e bom para a vitória, depois estaram completamente o jogo e chegou o empate, quer dizer, mesmo. Neste ponto, até ainda é pesado e ainda é sério, porque os Lusitanos estão em primeiro lugar, quer dizer que ainda estão na frente, e isto é importante quando se prepara a última parte do campeonato.
Ora, Henrique, o Lusitanos hoje em Toulon vai disputar mais uma jornada de campeonato frente ao Sporting Clube de Toulon. Esta equipa está atualmente na 14ª posição com 21 pontos, mas, diferentemente do Lusitanos de Samor, nas duas últimas jornadas marcou 4 pontos em vez de um só que o Lusitanos marcou. Isto quer dizer que o Sporting Clube de Toulon conquistou uma vitória e um empate nas duas últimas jornadas. Isto pode ser um sinal para que o Lusitanos tenha muito cuidado com esta equipa.
Sim, temos todo o respeito com esta equipa do Toulon, que é uma equipa histórica do nosso campeonato, uma equipa que já chegou até à primeira divisão, com jogadores históricos como o Ginola, o Ronald Corbis, o próprio Bruno Casoni, o Bernard Casoni, por exemplo, há muitos bons jogadores que passaram por aí, é um clube histórico e só lá está, é uma grande equipa, tem muitos bons jogadores com muita experiência, e o lugar deles não é propriamente o lugar talvez que esperava no início do campeonato. Por isso, vamos ver se aproveitamos o facto que também estão numa situação de urgência, porque elas têm que pontuar para salvar, enquanto nós temos que pontuar para continuar pela frente.
Muito bem. Achas que podemos esperar que o Lusitanos venha com os 3 pontos e continuando na primeira posição do grupo E?
Isso sonhamos todos, agora a missão é jogo a jogo, e claro que a joia já está sempre a ganhar, e sabemos que está bem atrás o Bobigny e logo o Grasse, que tem duas equipas também com um currículo e uma vontade também de ganhar, por isso sabemos que tem que se passar aí, e mesmo assim a ser e que deste campo já com um empate seria muito bom, quer dizer que permitirá também os lutantes sempre encaixar um pontinho e estar pelo menos a um ponto quem estará na liderança ou não, porque o Rui vai enfrentar o Cano hoje.
Muito bem. Henrique, obrigado por ter estado connosco aqui no Desporto Associativo, trazer-nos as primeiras imagens sonoras aí do estádio de Bon Rencontre em Toulon, onde o Lusitanos vai defrontar o Sporting Clube de Toulon mais daqui a pouco, a partir das 19 horas. Isto em jogo a contar para a 21ª jornada do Campeonato Nacional 2 no Grupo C. Obrigado, Henrique, e boa continuação aí por Toulon. E, bem, depois,
obrigado.
E depois bom regresso até Paris.
Obrigado.
Obrigado, Henrique. Ora, passando ao grupo B, os Lusitanos de Thionville, ao terem vencido por 2-1 na última jornada, regressaram às vitórias após 5 jornadas em que marcaram apenas 2 pontos, fruto de 2 empates, 2 derrotas e uma jornada sem jogar. Apesar desta passagem, os Lusitanos de Thionville mantêm-se confortavelmente no primeiro lugar, com mais 7 pontos e menos um jogo relativamente ao segundo classificado, que é o FC Bourges. Hoje, às 19h30, Lusitanos de Thionville recebe o Epinal, que é o nono classificado, com 26 pontos. Regressamos ao campeonato CDM para dizer que no Regional 1, os jogos agendados para amanhã, a partir das 9h30, temos portugueses da Vidizi e Caldaciene, franco-portugueses e Ivrido Esportiva Vimaranense e Minhotos de Braga, portugueses de Garças. No grupo A do Regional 2, Sambriça, portugueses de Pé Vivre da Argentoia, San Cir Luz, AS portugueses de Plaisir, Arcop da Nanterre, Saint-Prix. No grupo B, Santibó, portugueses de Antony, grupo desportivo de Minhotos, franco-portugueses de Villiers e portugueses de Ulisse, La Portuguese de Porto. Assim chegamos ao final da emissão de Desporto Associativo de hoje. Da minha parte, desejo-vos um bom fim de semana e até sábado.